Vamos conhecer os títulos nesta emissão de sexta-feira, na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Papa Francisco chega a Fátima a meio da tarde de hoje para participar nas celebrações do Centenário das Aparições. Militares percorrem em bicicleta mais de 2.700 quilómetros entre a Praça de São Pedro no Vaticano em Roma e o Santuário de Fátima. A Rua dos Arcos vai perder as suas árvores. A BAP é a solução para evitar males maiores, garante vereador Bruno Graça.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade para o final do dia. Vamos ter chuva ou aguaceiros, mais frequentes nas regiões do norte e do centro, que a partir da manhã poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo. Vamos ter vento moderado de oeste-sudoeste, superando moderada forte nas terras altas até ao fim da manhã. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, para esta sexta-feira, vamos ter máxima de 22 graus para Tomar. Para Santarém vamos ter também máxima de 22 graus, vamos ter 21 graus para Leiria, 20 para Lisboa, 19 para Coimbra e Castelo Branco e 17 graus de máxima para Porto Alegre.
As notícias na ERP, edição de Vítor Moedas.
Boa tarde. Dentro de 3 horas e meia, sensivelmente, o Papa Francisco vai chegar a Fátima. À sua chegada, o Papa distingue o santuário com a oferta da terceira rosa de ouro. Um momento ocorre na Capelinha das Aparições, neste 12 de maio, primeira paragem da sua peregrinação à Cova de Iria para celebrar o centenário das Aparições e canonizar os Beatos Francisco e Jacinta Marto. A Rosa de Ouro é uma distinção que os papas atribuem a personalidades ou santuários, igrejas ou cidades, em reconhecimento e recompensa pelos serviços prestados à igreja ou a bem da sociedade. Sua Santidade chega nesta sexta-feira, por volta das 16h30, a Fátima, onde vai então participar nas cerimónias. Esta é a segunda vez que um papa faz a entrega, pessoalmente, em território português, desta distinção. Este gesto já tinha sido feito por Bento XVI, a 12 de maio de 2010. Recorda-se a primeira rosa de ouro oferecida ao Santuário de Fátima, que foi concedida pelo Papa Paulo VI em 21 de novembro de 1964. É esperado este ano um acréscimo do movimento em direção a Fátima nestas horas que antecedem a chegada papal ao altar do mundo. É pelo menos essa a perspectiva do Presidente do Município de Ourém, mesmo apesar da chuva que tem caído. Paulo Fonseca mantém que 1 milhão de pessoas venham a visitar Fátima nestes 2 dias no decorrer das celebrações do Centenário das Aparições.
A Fátima vai receber cerca de 1 milhão de pessoas em 12 e 13 de maio, a honra maior de assistir à canonização dos pastorinhos aqui em Fátima com a presença de Sua Santidade o Papa. E durante o ano esperamos cerca de 8 milhões de visitantes ao longo do ano. Destes, muitos são estrangeiros, muitíssimos mesmo são estrangeiros. E quando nós em Fátima conseguimos mostrar uma imagem de um país moderno, ambicioso, organizado, capaz de responder em tempo a todos os imprevistos que vão surgindo, sejam eles em matéria de proteção civil, em matéria de segurança ou em outro tipo de matéria, naturalmente que o país ficará salvaguardado, a sua imagem será defendida e promovida de uma forma positiva. Quero sublinhar e deixar uma palavra de conforto de que há muitos meses, há muito tempo, que as entidades referidas, Câmara Municipal, Santuário, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Proteção Civil, ACISO e Junta de Freguesia de Fátima, têm vindo a reunir com muita regularidade para garantir que nada falhe durante esta peregrinação. Fazemos-lo por uma questão simples, porque não queremos que nada falhe, mas porque entendemos que este é o momento de projeção do segundo centenário das aparições de Nossa Senhora. E agora não podemos falhar. Não podemos falhar para aqueles que nos visitam, se vistos individualmente, sejam portugueses ou estrangeiros, e não podemos falhar para aqueles que nos visitam sendo estrangeiros e que serão eles próprios agentes de promoção do segundo centenário, de todo o tempo em que poderemos usufruir espiritualmente da mensagem de Nossa Senhora e da envolvente que aqui vivemos e que aqui partilhamos.
No âmbito destes 1 milhão de visitantes, 45 mil, sensivelmente, serão os peregrinos que este ano fazem a pé a deslocação a Fátima, dos quais 26 mil são peregrinos oriundos de 51 países, números que levaram ao santuário a preparar uma vasta operação que garanta a movimentação e permanência dos peregrinos e demais visitantes a Fátima, na Cova de Iria, em particular no santuário, e colocando no terreno um cordão de segurança com diversos pontos de acesso para entradas e saídas controladas. 6 mil operacionais das forças e serviços de segurança estão mobilizados para esta operação, que envolve, além dos militares da GNR, também a Polícia de Segurança Pública, o SEF e a Polícia Judiciária. Nesta operação participam também os Serviços de Informação e Segurança, Polícia Marítima, Instituto Nacional de Emergência Médica, Autoridade Nacional de Proteção e Socorro, Autoridade Nacional de Aviação Civil e ainda as Forças Armadas. Como refere o Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, a segurança dos peregrinos é de há muito uma preocupação, não só nestas celebrações do segundo centenário das aparições, mas em todos os momentos da atividade realizados no santuário.
Para o santuário foi sempre questão particularmente importante a colaboração com a GNR, desde o momento em que a GNR está em Fátima. Procurámos pautar sempre a nossa ação por uma estreita colaboração, porque sentimos também, por parte da Guarda Nacional Republicana, esse desejo de colaboração com o próprio santuário para bem dos peregrinos, todos aqueles que acorrem a Fátima. E por isso, também desde o início, procurámos apoiar a GNR, por entendermos que tudo aquilo que fazemos pela GNR é feito também em prol dos peregrinos e em prol do santuário. Portanto, entendemos que toda a colaboração feita, toda a colaboração prestada à GNR é sempre também algo que reverte em favor do santuário e, sobretudo, algo que reverte em favor do peregrino de Fátima e em favor dos habitantes desta cidade de Fátima. Por isso, aquilo que posso dizer neste momento é manifestar a profunda gratidão à Guarda Nacional Republicana pelo trabalho desenvolvido na cidade de Fátima, manifestar esta gratidão pela colaboração sempre estreita e pela atitude de grande capacidade de diálogo tem manifestado com todos os intervenientes. Dizer-vos que o fundamental é sempre o garantir o bem-estar e a segurança do peregrino e do visitante de Fátima. É nisso que todos nós estamos empenhados, é para isso que continuamos a manifestar toda a disponibilidade e todo o desejo de colaboração.
Para lá das preocupações com a segurança dos peregrinos e dos visitantes ao Santuário de Fátima, a circulação de viaturas é nesta altura também uma preocupação das autoridades. Particularmente nesta sexta-feira e amanhã sábado, será possível aceder com viaturas ao perímetro externo da Cova de Eiria. Há duas vias que podem ser utilizadas com esse fim, em concreto a Avenida Beato Nuno e a Avenida João 23. Entretanto, há condicionamentos efetivos na circulação de viaturas em toda a área da freguesia de Fátima. De acordo com o edital publicado pela Junta de Freguesia, na sua página na internet, não vai haver circulação automóvel de ligeiros e pesados na Avenida Dom José Alves Correia da Silva e em todas as ruas entre as Avenidas Beato Nuno e Papa João 23, desde as 9 horas do dia de hoje, sexta-feira, até às 18 horas do dia de amanhã, sábado, circulando apenas as viaturas credenciadas pelo Santuário de Fátima e, naturalmente, os veículos de emergência. Ao nível do estacionamento, há, entretanto, inúmeras bolsas para o efeito, embora, neste momento, os parques de estacionamento da zona norte do santuário, o Parque 2, 3, 4, 5 e 6, já estejam completamente lotados. Como refere o capitão Carlos Canatário, há vagas nas bolsas de estacionamento fora de Fátima para esse mesmo estacionamento.
E que quem está habituado a vir há 20 anos a Fátima, que utiliza sempre o mesmo percurso rodoviário ou sempre o mesmo percurso pedestre e que coloca sempre a viatura no mesmo local, que veja a informação que é disponibilizada e que verifique se aquele local e aquele percurso habitual é o melhor desta vez para aceder a Fátima. Bolsas de estacionamento, essas que estarão espalhadas por todos os quadrantes de Fátima. E também gostaria de, mais uma vez, desmistificar a ideia de que todas as bolsas de estacionamento ficam a muitos quilómetros de Fátima. Ideia essa que não é correta. Portanto, temos bolsas de estacionamento em todos os quadrantes de Fátima, umas a alguns quilómetros mais distantes. Eu dou um exemplo da pista do aeródromo da Giesteira, que fica a cerca de 5 quilómetros. Falo, por exemplo, do espaço circundante ao centro de negócios de Ourém, na cidade de Ourém, que fica a 10, 11 quilómetros. Mas, por exemplo, temos bolsas mesmo encostadas ao limite da Cova da Iria, que ficam a 1 quilómetro, a 2 quilómetros da Cova da Iria. Portanto, existem bolsas espalhadas por todos os quadrantes. Para quê? Para permitir às pessoas, através de um critério simples, que é a cor, ajudar a localizar a viatura e o local onde estacionaram a viatura.
Lembrar mais uma vez que o estacionamento, os parques de estacionamento da Zona Norte do Santuário, o Parque 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, estão já neste momento lotados. Informamos que neste momento o avião com a comitiva papal acaba de partir do aeroporto de Roma, com destino a Portugal, onde deverá então chegar por volta das 16h20 à base aérea de Montreal, mas se as condições do tempo não o permitirem, o voo pode ser desviado para o aeroporto de Lisboa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito destas comemorações do centenário das aparições e da vinda do Papa à Cova de Iria, um grupo de ciclistas percorreu 2.782 km desde o Vaticano, em Roma, até ao Santuário de Fátima, onde chegaram hoje, a meio da manhã. Este grupo de militares e ex-militares, liderados pelo Major Rui Bernardo, ofereceram uma bicicleta e foram recebidos pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo Bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto, e ainda pelo Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. O grupo levou a cabo esta peregrinação pela paz entre a Praça de São Pedro, no Vaticano, e o Santuário de Fátima, em 17 dias. E nesta quinta-feira passou por Tomar, tendo pernoitado no Regimento de Infantaria 15. Foi lá que a reportagem da Arte se os foi encontrar. Telmo Mel falou com o Major Rui Bernardo sobre os motivos desta peregrinação pela paz.
O que nos motivou foi organizarmos, pelo centenário da aparição de Nossa Senhora dos Pastorinhos, uma peregrinação militar pela paz, pelas intenções do Santo Padre, pelo centenário da aparição de Nossa Senhora. Daí juntamos um grupo de amigos militares, ex-militares e outros pertencentes à Associação dos 600 Forças Armadas, em que fizemos um deslocamento de 16 dias, num total que confirmei agora, 2.782 km em bicicleta, e que unimos o Santuário a Praça de São Pedro, até vamos unir amanhã o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, passando pela sua congénere de Lourdes.
E tiveram um momento alto em que foram já recebidos pelo Papa. Qual é que é o sentimento que pode ter desse momento?
Essa foi a maior motivação para vencermos as intempéries, os quilómetros, o cansaço, as dores nas pernas, o suor, lágrimas, houve tudo um pouco. E com essa motivação conseguimos vencer e chegar hoje aqui ao Regimento de Infantaria 15, que viremos dar, como se costuma dizer, na gira taromática, a última estocada final amanhã daqui para Fátima.
E vocês têm também amanhã um momento alto em que vão ser recebidos também pelo Presidente da República.
Também já sabemos que o Sr. Presidente vai nos receber, à comitiva toda, e para dar o bom nome da Brigada Reação Rápida, que todos nós, alguns pertenceram, outros não, como lhe disse, e esse nome está acima de tudo.
Vou pedir então que me apresente quem é que faz parte aqui da equipa.
Eu vou começar pelo mais novo. O mais novo, José Santos, 71 anos, foi militar da Polícia Aérea. O Felipe foi das transmissões, esteve em África. O José Luís dos Santos, um indivíduo que esteve em infantaria, também em África, e cavalaria. O comandante foi piloto da Força Aérea, hoje é comandante da TAP. Foi da infantaria, o amigo Américo, agora está a exercer funções, também é patrocinador e atleta. O José Barros, um ex-diretor desportivo que nos tirou muito peso das costas, ensinando-nos a andar em cima da bicicleta, reduzindo as velocidades e o vento. O José Barros, como diretor desportivo, já venceu também duas voltas a Portugal e com a experiência dele fez com que nós chegássemos aqui, parece que iniciamos hoje a peregrinação.
O que é que amanhã vocês vão daqui até Fátima depois de chegarem a Fátima, qual é que é a primeira coisa que vão fazer?
A primeira coisa que queríamos fazer era ir à Capelinha das Aparições, colocar uma velinha por todos os militares que estão a exercer funções neste momento em todo o mundo, e pela paz, como disse, foi a intenção nossa, foi pela uma peregrinação militar pela paz, mas como não vai ser possível, iremos diretamente para a cerimónia da apresentação do Grupo Peregrinos à Sua Excelência o Sr. Presidente da República, e de seguida é que iremos então a deslocar-nos e retirarmos um bocadinho junto à Capelinha.
Conversa tida ontem no Regimento de Infantaria de Tomar com este grupo de ciclistas militares que percorreu então estes 2.782 quilómetros desde o Vaticano em Roma até ao Santuário de Fátima, onde chegaram a meio da manhã de hoje.
Rádio F, a primeira a informar.
A Rua dos Arcos vai perder as suas árvores, em particular as oleias. O cenário é avançado por Bruno Graça, vereador na Câmara de Tomar, depois de questionado pelo Partido Social Democrata sobre as questões relativas à queda de ramos, que uma vez mais, na última semana, aconteceu naquela artéria nabantina, com registro para prejuízos materiais. Para evitar males maiores, nomeadamente a queda de ramos em cima de pessoas, os técnicos da autarquia nabantina garantiram a Bruno Graça que as árvores em causa se encontram doentes e, como tal, não há outro caminho a seguir que não seja o seu abate, uma decisão que promete dar que falar, até porque a Rua dos Arcos, em determinadas alturas do ano, oferece uma beleza característica das oleias, algo que está, então, a caminho de se perder.
A informação técnica que eu tenho é que aquelas árvores já deveriam ter sido substituídas, que não têm condições de vida, digamos assim, e que poderão serem podadas, mas, ou digamos, ir-se adiando as questões, cortando os ramos que vão secando, mas que já estão suficientemente doentes para não poderem serem, digamos, tratadas. Sei que também há já projetos de alguns anos para fazer essa substituição, só que não há, ainda não foram encontradas condições para o fazer. É verdade que as árvores precisam de ser, segundo as opiniões técnicas, cortadas de base. Já houve várias situações em que os executivos foram chamados para tomar essa decisão de cortar, só que o corte das árvores, como vocês sabem, é sempre uma coisa muito complicada aqui nesta cidade, e as pessoas não estão. Da minha parte, acho que, como confio nos técnicos, se os técnicos dizem que deve ser cortado, aquilo que se passou é até antes da queda desta, porque houve uma situação, quer dizer, eu tive uma reunião com o técnico responsável sobre aquela rua, antes de ver esta fase, que pois, toda a gente gostou muito de ver, e tem razão, porque é bonito a cor, digamos assim, e as flores de toda aquela rua, mas, e nessa altura aquilo que foi dito foi isso. É uma intervenção que vai ter que ser feita, provavelmente, para se resolver o assunto de uma vez, podendo ser naturalmente substituídas pela mesma espécie, caso o Executivo ache que, mas acho que é um assunto que tem que ser tomada uma decisão o mais breve possível sobre aquilo, porque de facto já é urgente e de facto não há outra solução para resolver aquela situação a não ser o abate daquelas árvores.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas Nuno Santa Maria vai levar a efeito neste sábado mais um mega treino de judo. A iniciativa, que ocorre pelo segundo ano consecutivo, está marcada para as 16 horas e, à semelhança do ano passado, realiza-se no pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar. A Aertes, a diretora do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, a Celeste Sousa, referia esta manhã que esta é uma apresentação do trabalho desenvolvido no âmbito desta modalidade que se insere no conjunto das atividades das AIECs.
É uma apresentação do trabalho desenvolvido no âmbito do judo que o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria vai proporcionando no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, as normalmente designadas por AIEC. Nós consideramos que o judo permite o desenvolvimento de várias competências essenciais ao crescimento e o crescimento harmonioso dos nossos alunos, daí que, pelo segundo ano consecutivo, seja uma grande aposta do agrupamento. Nesse sentido, o desafio feito aos docentes que colecionam essa atividade é este, de fazer com que uma prestação de contas no final do ano letivo sobre o trabalho desenvolvido. E daí que agora, no dia 13 de maio, amanhã, portanto, por volta das 15h30, 16h, cerca de 130, 150 alunos do primeiro ciclo irão fazer um espetáculo seguramente muito bonito neste âmbito do trabalho desenvolvido no judo. Este ano ainda temos uma, digamos, figura muito importante presente neste megatreino, que é a Joana Ramos. Como sabem, é uma atleta olímpica e, portanto, é assim uma figura que vai, com certeza, estimular ainda mais os nossos alunos para o desenvolvimento desta atividade. O agrupamento vai criando as estruturas, portanto, como sabe, as escolas têm características muito diferentes umas das outras, lamentavelmente, mas há escolas com excelentes condições para a prática do judo, há outras com menos. Ainda assim, tem sido uma grande preocupação nossa ir apetechando com os equipamentos básicos necessários as escolas, por exemplo, as aldeias, e as que têm menos condições, para que isso se faça com as condições de segurança necessárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ana Paula Silva é candidata do Partido Socialista, presidente da União de Freguesias de Casais e Alvobeira. Ana Paula Silva, empresária do ramo de planificação, conhecida em todo o Conselho, faz parte atualmente da Assembleia de Freguesia da referida União de Freguesias. A lista liderada então por Ana Paula Silva conta com vários elementos que já realizaram trabalho autárquico em cada uma das freguesias que compõem esta União de Freguesias e ainda composta por diversos membros ligados ao movimento associativo. A apresentação é realizada pelas 18 horas deste sábado, 13 de maio, e vai decorrer no restaurante Mr. Grill. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, na antena da ERTS. Mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.